Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Geraldo, Geraldo do meu Brasil, Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à última edição da temporada 2024 do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tivemos aí no último domingo a última rodada do Campeonato Brasileiro, que deu o título de tricampeonato ao Botafogo, que classificou o Bahia para a Libertadores depois de muito tempo e que rebaixou o Atlético Paranaense no ano do seu centenário. Sempre quando tem a última rodada, se você já acompanha a gente há um tempo, o negócio é um pouquinho diferente. Mas vamos começar bem diferente, demissão da tarde na última rodada. Antes da última rodada, Gabriel Milito foi demitido do Atlético Mineiro e depois da última rodada, Renato Gaúcho foi demitido do Grêmio. Obviamente, nenhuma das equipes vai dizer no momento qual será o próximo treinador, até porque chegamos ao fim da temporada, então as negociações vão acontecer aí durante o final do ano e começo do próximo. Porém, um treinador estava demitido domingo, mas quando a gente começou a fazer o roteiro na segunda, desdemitiram ele, que foi o Fernando Diniz, treinador do Cruzeiro, e ele desabafou com a notícia de que ele tinha sido demitido, que a imprensa divulgou, e é isso que a gente vai ouvir agora. Momento voz da rodada no comecinho do programa, porque essa entrevista destoou muito e a gente quer falar um pouquinho sobre a temporada do Fernando Diniz. Quem poderia imaginar que no começo do ano, depois de encarar a seleção brasileira e ser campeão da Libertadores com o Fluminense, ele seria demitido do Fluminense, deixando o Fluminense na zona de rebaixamento, assumiria o Cruzeiro, perderia o título da Copa Sul-Americana e ficaria de fora da pré-Libertadores. Então, com esse acumulado, ventilou-se depois do jogo contra o Juventude que ele seria demitido. Isso chegou nos ouvidos dele e ele deu essa declaração.
Eu não tenho arrependimento do que eu faço, porque eu sou sério e trato o futebol com todo carinho, com todo amor. E a minha vida vai seguir para frente. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tô sabendo isso pela imprensa. O Alexandre Matos me chamou, que falou que tudo pode acontecer, mas uma coisa assim, muito vaga. Ah, eu não posso admitir que uma pessoa me manda uma matéria numa quinta-feira. Eu tô sabendo disso desde quinta-feira, vocês sabem disso. A Itatiaia sabe muito mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Então acho um desrespeito muito grande, mas muito grande. Eu me sinto extremamente desrespeitado, porque eu tive inúmeras propostas de trabalho e vim aqui para trabalhar no Cruzeiro. Então para mim é um desrespeito muito grande. Tá? Muito grande mesmo. Que não teve clareza nas coisas. Então eu tô sabendo assim, eu recebo uma mensagem de quem manda numa quinta-feira pós-Grêmio. Aí na outra quinta-feira, eu já tô sabendo que eu tava demitido na quinta já. Porque foi vocês mesmo que começaram a divulgar, eu não acompanho vocês, não acompanho nada. Mas de tanto falar, com tanta riqueza de detalhes, chegou pra mim, o Alexandre Vaz me falou uma conversa assim, conversa do muro. É, se não acontecer nada, então tá tudo certo. Mas eu sou homem pra vir aqui terminar, que eu nunca deixei um trabalho na minha vida. Que eu sei daquilo que eu faço, as convicções que eu tenho. E o trabalho do técnico é pelo que o time produz. Se fosse pra fazer isso comigo, você não devia ter me contratado, eu também não devia ter vindo. Mas eu não me arrependo de fazer, porque eu fiz o certo. Eu vim pra instituição que eu queria vir, que eu tenho um respeito muito grande, cheguei aqui e tinha muito mais coisa pra fazer. Ninguém olhou no olho, é assim ou é assim, não teve isso. Teve uma conversa de muro. Ah, mas já sabia que eu não sou tonto, então quando vem esse tipo de coisa, eu tô no futebol há muito tempo, faz 40 anos que eu milito no meio do futebol. Então é isso que a gente tem que saber conviver. Aqui a imprensa sabe antes dos profissionais que estão dentro, porque a gente vive mais pra fora do que pra dentro. Não é pra dentro, não. O que é pra dentro não vale. Vale só se ganhar o próximo jogo. Eu não vivo assim. Eu acho uma mediocridade viver assim.
Engraçado que na segunda-feira ele conversou lá a Paro as Arestas. Aparentemente ele vai ser o treinador do Cruzeiro em 2025. Vamos ver, né, se isso realmente vai acontecer. E agora vamos começar os jogos da semana especial da última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, a gente vai aqui dar um destaque a quatro partidas que não valiam muita coisa para as pretensões da última rodada, né? Grêmio 0, Corinthians 3, Flamengo 2, Vitória 2. Valiam apenas a artilharia do campeonato, né? O Alejandro, do Vitória, e o Yuri Alberto, do Corinthians, terminaram com 13 gols, artilheiros da competição, e marcaram gols nessa rodada. Também tivemos, em cada jogo, despedidas marcantes do Gabigol, no Flamengo, e do Jeromel, no Grêmio. Eles deixam esses clubes. Fortaleza 3, Internacional 0, foi a disputa do quarto lugar, né? Quem ganhasse ficaria na quarta posição. E o Lyon terminou em quarto lugar, invicto em casa, né? Não perdeu jogando nos seus domínios. E o Inter engata o terceiro jogo sem vencer, depois de uma série invicta de 16 partidas. E por fim, Cuiabá 1, Vasco 2, que esse realmente não valia absolutamente nada. Vamos então agora aos 6 jogos que valeram mesmo alguma coisa nessa última rodada. Como os 10 jogos aconteceram ao mesmo tempo, a ação ia acontecendo minuto a minuto. E é assim que a gente vai fazer. Vamos destacar os gols no minuto que eles aconteceram. O segundo tempo vai ficar um pouco distópico, porque os jogos não começaram no segundo tempo no mesmo horário. Mas a gente vai fingir que começaram, beleza? Então vamos à análise do primeiro tempo das partidas da última rodada. O primeiro gol saiu aos 11 minutos de jogo, lá no Nabi Abichedi. Juninho Capixaba abre o placar para o Bragantino, 1-0 Criciúma. Resultado esse que tirava o Bragantino do Z4, né? E o Bragantino aos 29 minutos ampliou com Vinicinho, trazendo alívio para o Massa Bruta, já que estava se livrando do fantasma do descenso. Aos 30, gol no Alfredo Jaconi, gol do Cruzeiro com o Tevez. Não é aquele Tevez, é outro, esse tem I. Ele abriu o marcador para o Cruzeiro, 1-0 no Juventude. Esse resultado classificava o Cruzeiro para a Libertadores. Aos 36 minutos do primeiro tempo, dois gols que mudaram ou mantiveram o esquema do título. Ao mesmo tempo em que Serna abre o placar para o Fluminense contra o Palmeiras no Allianz Parque, tinha gol no Engenhão. Savarino abria o placar para o Botafogo contra o São Paulo. Aos 38 minutos, gol do Criciúma lá no Nabi Abichedi. Rodrigo diminuindo 2-1 para o Bragantino. Deu aquela tensãozinha na torcida lá de Bragança. E o último gol do primeiro tempo foi aos 40 minutos na Fonte Nova. Gol importante. Tassiano abria o placar para o Bahia contra o Atlético Goianiense. 1-0. Esse resultado recolocava o Bahia na zona de classificação para Libertadores, tirando o Cruzeiro. E o primeiro tempo acabou assim. Quem estava sendo rebaixado era o Atlético Paranaense, Fluminense e Juventude se classificavam para a Copa Sul-Americana, Bahia se classificando para Libertadores e Botafogo sendo campeão. Kick-off. Nesse intervalo ali do primeiro para o segundo tempo, deixa eu dar logo o nosso jabá. Esse trabalho aqui acontece há, sei lá, 5 anos e o pagamento que você pode oferecer para a gente é o seu comentário, sua crítica, sugestão, o seu pitaco de como esse programa pode ser cada vez melhor para você, Geraldo e Geralda. Para participar é muito simples. No nosso site arenageral.com.br, eu prometo que a gente vai ajeitar lá a parte de podcasts para ficar bem bonitinho, para ficar legal nesse final de ano. Então, no post dessa edição aqui, você pode deixar seu comentário, deixando críticas, sugestões do que nós podemos melhorar aqui nesse resumo semanal do Brasileirão. Você também pode fazer isso no canal Skis, nosso parceiro aí de podcast há, sei lá, 15 anos, talvez? É muito tempo de parceria. E lá no canal do Skis no YouTube, onde esse e outros programas da Combo Conteúdo são veiculados, você pode também deixar seu pitaco. E lá você também pode se inscrever, balançar o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhar com os amigos. Esse é o nosso pagamento, por enquanto, né? Mas isso ajuda muito a gente, você não sabe o quanto, para a gente poder ter o feedback e saber qual o caminho que nós estamos fazendo e também para fazer um programa cada vez melhor. Fechou? Combinado? Tô esperando seu comentário, hein? Seguimos então com o segundo tempo. Segundo tempo, como eu falei, não vai ser sincronizadinho como o primeiro, porque eles não começaram ao mesmo tempo. Mas vamos seguir como se eles fossem, né? O primeiro gol do segundo tempo dos jogos aconteceu aos 9 minutos, lá no Nabi Abichedi de novo. O herói da permanência, Eduardo Sacha, que havia marcado na vitória no meio de semana contra o Atlético Paranaense, marcou de novo e ampliou 3-1 para o Bragantino sobre o Criciúma. O Bragantino agora estava tranquilo, tranquilo. Na Fonte Nova, Luciano Rodrigues, de pênalti aos 12 minutos, ampliou para o Bahia contra o Atlético Goianiense, 2-0. Bahia quase que sacramentando sua vaga na Libertadores. No Engenhão, um momento de tensão ali para o torcedor do Botafogo. Gol do São Paulo, William Gomes empata 1-1 Botafogo e São Paulo. Se o São Paulo virasse e o Palmeiras virasse também lá no Allianz Parque, o Palmeiras seria campeão brasileiro. Aos 24, mais um Nabi Abichedi, meu Deus do céu. Mosquera amplia 4-1 agora, Bragantino sobre o Criciúma. E aos 27, na Arena MRV, Rubens, aproveitando o rebote no chute de Hulk, em cobrança de pênalti, abriu o placar para o Atlético Mineiro sobre o Atlético Paranaense, 1-0, resultado que estava rebaixando o Furacão. Aos 35 minutos, mais um gol do Nabi Abichedi. John amplia do Bragantino sobre o Criciúma. Chegamos no finalzinho das partidas, né? No Engenhão, último gol desses 6 jogos, Gregory fecha a conta para o tricampeonato do Botafogo, 2-1 sobre o São Paulo. Aos 48, terminou no Engenhão, Botafogo 2, São Paulo 1, Botafogo tricampeão brasileiro, e terminou no Nabi Abichedi, Bragantino 5, Criciúma 1, Massa Bruta escapou do rebaixamento. Aos 50, fim de jogo na Fonte Nova, Bahia 2, Atlético Goianiense 0, Bahia vai para a pré-Libertadores, voltando a competir na Libertadores desde 1989. Aos 51 minutos, fim de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Fluminense 1, Verdão vice-campeão, Fluminense escapando do rebaixamento e indo para a Copa Sul-Americana. Aos 52, fim de jogo na Arena MRV, Atlético Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Galo salvo na Copa Sul-Americana, Furacão caindo para a Série B no ano do seu centenário. E o último jogo dos 6, fim de jogo no Alfredo Jaconi, aos 56 minutos, Juventude 0, Cruzeiro 1, Cabuloso ficou com a Sula, Papão ficou de fora da Copa Sul-Americana. Classificação final do Campeonato Brasileiro, todos os jogos aconteceram, acabou-se o milho, acabou-se a farinha, acabou-se tudo. A classificação ficou a seguinte: campeão, ou melhor, tricampeão brasileiro, Botafogo, com 79 pontos. Em segundo lugar, o Palmeiras, com 73. O Flamengo terminou em terceiro lugar, com 70 pontos. Fortaleza, em quarto, com 68. Internacional, em quinto, com 65. E São Paulo, em sexto, com 59 pontos. O Botafogo foi campeão da Libertadores e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo se juntam a eles dois para a fase de grupos da Libertadores. Quem vai disputar a fase preliminar, também conhecido como pré-Libertadores, é o Corinthians, que terminou em sétimo com 56, e em oitavo o Bahia com 53 pontos. Jogarão a Copa Sul-Americana ano que vem. Em nono, o Cruzeiro com 52 pontos. Em décimo, o Vasco com 50. Décimo primeiro, Vitória da Bahia com 47. Décimo segundo, Atlético Mineiro também com 47 pontos. Décimo terceiro, Fluminense com 46. E décimo quarto, o Grêmio com 45 pontos. Juventude com 45 e Bragantino com 44. Não vão jogar nenhum torneio internacional ano que vem. Eu acho que eles não estão nem aí para isso, né? Ficaram na primeira divisão. Quem vai disputar a Série B ano que vem são Atlético Paranaense com 42 pontos, no ano do seu centenário, repito, Criciúma com 38 pontos, Atlético Goianiense com 30 e Cuiabá, o último colocado, com 30 pontos ganhos. Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá serão substituídos ano que vem pelo Santos, que foi campeão da Série B, Mirassol estreando na Série A, Ceará e Sport do Recife. Na segunda-feira, tivemos as premiações, né, do Campeonato Brasileiro, tanto da CBF quanto do tradicional bode prata da ESPN. Vamos aqui ver como foi a premiação da CBF. A seleção do campeonato: goleiro John do Botafogo, Wesley, lateral do Flamengo, Barbosa e Bastos, a zaga do Botafogo, lateral esquerdo Bernabé do Internacional. Volantes: Gerson do Flamengo e Marlon Freitas do Botafogo. Meias: Rodrigo Garro do Corinthians e Alan Patrick do Internacional. No ataque: Luiz Henrique do Botafogo e Estevão do Palmeiras. Arthur Jorge foi o técnico. A revelação: Estevão do Palmeiras. O craque do campeonato: Luiz Henrique do Botafogo. Os artilheiros, como eu falei, Yuri Alberto e Alejandro, com 13 gols. O craque da galera foi o Garro, do Corinthians, e o gol mais bonito foi do Alejandro, do Vitória, contra o Cruzeiro. Na tarde de segunda-feira foi divulgado o resultado do Bola de Prata da ESPN, tradicional prêmio do futebol brasileiro. A seleção do campeonato ficou um pouco diferente da oficial da CBF. O goleiro, John, do Botafogo, lateral direito, William, do Cruzeiro, os zagueiros, Bastos, do Botafogo, e Gustavo Gomes, do Palmeiras, lateral esquerdo, Bernabé, do Internacional. Volante só teve um, Marlon Freitas do Botafogo. Três meias, Alan Patrick do Internacional, Savarino do Botafogo e Rodrigo Garro do Corinthians. No ataque, Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo. O prêmio Tele Santana de melhor treinador foi do Arthur Jorge do Botafogo. A revelação foi Estevão do Palmeiras. O gol mais bonito, do Alejandro lá do Vitória contra o Cruzeiro. E o Bola de Ouro, né, o prêmio mais importante do Bola de Prata e ESPN, foi do Estevão. Sim, surpreendeu todo mundo, porque na oficial foi o Luiz Henrique, mas o Bola de Ouro do troféu Bola de Prata ESPN foi o Estevão do Palmeiras, o jogador mais jovem a ser premiado como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Isso encerra o Campeonato Brasileiro de 2024 com o Botafogo campeão, tricampeão, né? Um ano mágico do Botafogo. E antes de terminar, a tradicional parolhazinha aqui do nosso AGPB. Todo ano a gente encerra com uma música legal. E dessa vez é uma paródia preparada pelo nosso comandante Esquias, né? Vinícius Schiavini, de uma música que foi muito cantada pela torcida do Botafogo nesse fim de ano, com títulos, né? É aquela música Sujeito de Sorte, do cantor Belchior, coincidentemente, assim como eu, cearense Belchior, que morreu em 2017, né, lá no Rio Grande do Sul, tinha passado um tempo sumido, né? Mas um grande cantor da música popular brasileira, que fez essa composição, né, Sujeito de Sorte, que virou um hino, né, para a torcida do Botafogo, principalmente pelo que aconteceu em 2023, que o Botafogo deu aquela pipocada no final do campeonato, perdendo o Brasileirão para o Palmeiras. As paródias do ano passado foram justamente com as músicas zoando o Botafogo. E dessa vez, uma versão dessa música do Belchior, Sujeito de Sorte. E com essa página do Cancioneiro Popular, que eu me despeço aqui desse ano maravilhoso, 2024, aqui no AG Placa do Brasileirão. Ano que vem vai ser complicado, porque começa mais cedo. O Campeonato Brasileiro começa em março, mas vamos que vamos pra cima. Não esquece de deixar o comentário, hein? Seu comentário é o nosso pagamento por enquanto. Mas deixa lá seu comentário, sua crítica, sugestão, o que você achou desse programa e dos outros programas desse ano de 2024. Beleza? Fique agora com a paródia. Abraço a todos e até 2025.
Presentemente eu posso me considerar um torcedor de sorte. Apesar de muito drama, sigo meio são e meio forte. E tenho comigo pensado, ganhei o brasileiro, mas foi apertado. Mas tem Libertadores, algo aclamado. Tenho gritado demais, Texer teoriza pé cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, sofro a cada jogo. Ano passado eu morri, mas esse ano Botafogo. Ano passado eu morri, mas esse ano Botafogo. Ano passado eu morri, mas esse ano Botafogo. Essa é uma paródia de Vinícius Schiavini dando os parabéns pros torcedores do Botafogo. Presentemente posso me considerar um torcedor de sorte. Apesar de muito drama, sigo meio são e meio forte. E tenho comigo pensado, ganhei o brasileiro, mas foi apertado. Mas tem Libertadores, algo aclamado. Tenho gritado demais, Texer teoriza pé cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, Texer teoriza pé cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um torcedor de sorte. Apesar de muito drama, sigo meio são e meio forte. E tenho comigo pensado, ganhei o brasileiro, mas foi apertado. Mas tem Libertadores, algo aclamado. Tenho gritado demais, Texer teoriza pé cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, eu sofro a cada jogo. Ano passado eu morri, mas esse ano Botafogo. Ano passado eu morri, mas esse ano Botafogo. Ano passado eu morri, mas esse ano deu Botafogo.